Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, João. Portanto, eu sou a Lourdes, o Luís e a Esther. Eu e a Esther somos livrólicas e o Luís é...
Sou editor, um editor apaixonado pelo conhecimento. A minha decisão de ser editor começa aos 14 anos com a leitura de um livro chamado O Homem Desconhecido, de Alex Carrel, e nunca mais parei. E decidi, nessa altura, aos 14 anos, ser livreiro ou editor ou até, em última análise, escritor. De certa maneira, eu consegui as três coisas. Não sou propriamente escritor, mas também escrevo. E fui livreiro, tive uma livraria em Santarém que fez muita coisa em Santarém pela cultura. Cultura também é uma palavra que eu não gosto, mas quer dizer, digamos, pela sementeira de ideias um pouco invulgares. E tornei-me também editor a partir de um trajeto lógico. Portanto, eu achava que o livreiro era um passivo, porque não podia escolher os livros, nem os tradutores, vendia o lixo ou não que lhe apresentavam. Tornei-me editor em 1979, faz agora a editora 45 anos em junho, em 8 de junho. Vamos festejar com, já tenho 200 garrafas de vinho, penso que vais chegar.
Em grande, em grande.
Tudo bom vinho, porque eu não bebo maus vinhos, só por cima de barca velha.
Faz muito bem, Luís, faz muito bem. O Luís, no seu bom estilo subversivo, adiantou-se já e fez já uma apresentação mais alargada. Mas
eu nasci como os outros, quer dizer, despidinho, pá, de rabo voltado não sei para onde. Pronto, como os outros. E tornou-me, digamos, como é que eu diria? Subversivo, não diria, mas recalcitrante. Tornei-me recalcitrante ainda novo.
Muito bem. Então, este episódio, como já perceberam, estamos com a parte da equipa da Antígona. A Antígona faz este ano 45 anos. O Luís Oliveira é o criador desta editora, que é uma editora que se marcadamente subversiva e desobediente, e tem sido essa uma imagem de marca, quer na comunicação da editora, quer no seu catálogo, que tem uma linha editorial muito, muito vincada. E estes 45 anos vão ser também marcados pelo projeto Sementes da Dissidência, que é financiado pelo programa Europa Criativa, e que quer promover a circulação de obras entre os vários países e também que os livros cheguem a populações que normalmente estão mais distantes deles. Portanto, já aqui tivemos esta pequena apresentação do Luís, mas queria também saber, Maria de Lourdes, como é que começou a sua relação com os livros e como é que essa relação veio parar até à Antígona?
Pronto, eu desde 2003 que trabalho no mercado editorial, portanto formei-me em Línguas e Literaturas, trabalhei em duas editoras do mercado nacional e depois, em 2011, juntei-me a esta grande aventura refratária. Primeiro como assistente editorial e mais tarde como editora. E pronto, é uma editora que tem um modo de funcionamento único no mercado. Eu, na minha experiência, nunca tinha sentido uma proximidade tão grande entre todos os elos na cadeia do processo editorial. Portanto, realmente aqui nós somos, não sei se somos editores, somos pessoas que gostam muito de livros, e um livro sai tanto melhor quanto há mais diálogo e proximidade entre todas as pessoas que o fazem. Então é uma grande alegria desde 2011 poder trazer livros importantes e nas melhores condições aos leitores portugueses.
Ótimo. E tu, Esther, queres contar-nos um bocadinho da tua relação com os livros?
Como grande amante de livros desde pequena, eu sempre foi o meu sonho trabalhar com livros. Primeiro tinha pensado em trabalhar quis ser professora de português no início da minha carreira e fiz mesmo a profissionalização como professora de português porque tinha como objetivo fomentar o gosto da leitura e transmiti-lo aos mais jovens. Depois acabei por um acaso a trabalhar em edição, logo também no início da minha carreira, comecei a trabalhar em edição, trabalhei 7 anos, depois estive durante muitos anos a trabalhar como tradutora freelancer e voltei à edição ao convite da Maria Afonso para vir juntar-me à equipa da Antígona em 2019. E tem sido um desafio muito, muito emocionante, de certa forma, E pronto, muito bem.
E aqui estamos, não é? Luís, como é que os livros entraram na sua vida? Eu sei que o Luís tinha já tido um percurso muito aventureiro, digamos assim, até ter tido a sua livraria, mas como é que lhe surgiu a ideia de ter uma livraria? Como é que isso surgiu na sua vida?
Eu vou ser muito rápido, mas quero também dizer-lhe que eu não sei se vai aguentar esta conversa. Eu não o conheço e não sei se a sua cabeça está preparada para chegar até ao fim. Não me responsabilizo, mas vamos lá ver. Pode ser que tenha uma surpresa. A livraria tem uma história peculiar e até certo ponto divertida. Eu, nos tempos em que eu acreditava nas revoluções, pertencia em 1970 e qualquer coisa, num período em que houve eleições ainda no tempo de Salazar, lá à comissão da parte da oposição. E, em determinada altura, foi encarregado de estar em Santarém, de vir a Lisboa comprar livros do padre Felicidade de Salgueiro, que escreveu um livro que foi considerado, na altura, uma crítica do salazarismo e da sociedade e tal. E levei, salvo erro, 60 exemplares do livro para Santarém e não chegaram, quer dizer, toda a gente comprou um livro e não sei o quê. E então eu encarregaram-me de voltar a Lisboa e arranjar os que eu pudesse. Então vim a Lisboa e fui a... não havia distribuidores, tudo isto era clandestino, o livro era proibido e carreguei o livro, o carro com tudo o que havia. Também desapareceram em 2 dias. E nessa altura, eu que já tinha esta coisa, esta doença dos livros, tudo se agravou, porque comecei a pensar, bem, se isto é assim, se eu abrir aqui uma livraria, isto vai ser um êxito. E 30 dias depois, tinha a livraria aberta, arranjada, com estantes, livros à consignação e em firme, e a livraria abriu no dia 1 de dezembro de 1979, se não estou em erro. 69, já estou baralhado com as datas, mas não sei, abriu, eu fiz a livraria num mês, pá, dormia lá, a minha mulher na altura estava casada com 2 filhos, foram para a praia, eu ficava lá, aquilo, dormia lá de noite para estar logo manhã a martelar. Portanto, foi assim um impulso de energia, pá, de paixão, pá, e de entusiasmo por aquele projeto em que não tinha pensado anteriormente.
E como é que da livraria passamos para a editora?
Bem, isto é, decorre de uma lógica, não é? Uma pessoa que é livreira anseia também ser editor, quando foi o meu caso. Eu, em determinada altura, aborreci-me de vender livros em que eu não tinha intervenção, nem na escolha do tradutor, nem na revisão, nem na escolha dos títulos. E então, como era ambicioso a nível de... exigente a nível das ideias, achei que se tivesse uma editora eu podia escolher os títulos, escolher os tradutores, quer dizer, ter uma intervenção mais de acordo com as minhas ideias e a minha personalidade. E foi isso que aconteceu. Em determinada altura eu abri a livraria Antígona. Mas isso já tem uma história, porque eu sonhei durante muitos anos com esse projeto, porque eu sempre gostei muito da personagem Antígona. Não só pelo que ela representa, pela desobediência, pela atitude amorosa e pela transgressão, pela desobediência, sobretudo, que teve o rei Creonte, que é condenado, como sabe, a ser emperdada viva, e ela recusa-se e suicida-se à entrada da gruta, mas desobedece. Esses, portanto, tudo isso me apaixonou. Portanto, quando abri a livraria, a editora, eu já tinha o nome mais do que escolhido, sabia que era aquele e mais nenhum, e assim foi. Eu registrei o nome, não havia nenhum nome antigo naquele ramo livre, livreiro e editorial, e aqui estamos ao fim de 45 anos, de pé e com força para continuar até aos 200 ou 300, sei lá, não sei. Não estou preocupado com isso, acho que a idade é um número e depois logo se vê.
Verdade. Porquê que a desobediência é tão importante para si, Luís, ao ponto de escolher exatamente uma figura que representa esse ato de ser desobediente? Porquê que é olha, um valor que é tão fundamental?
Alexandre David Neil dizia que obedecer é morrer. E eu acho que desobedecer é viver. Desobedecer em determinados momentos é uma vida. Eu lembro-me que, em determinada altura, estive na Guerra Colonial e cheguei cá e arranjei um emprego na Direção de Finanças. E fui transferido para Santarém. E é um meio terrível, pá, de pegadores de touros, e sem erotismo nenhum, não havia um beijo na rua, não havia nada. E eu entrei em parafuso. E então resolvi, eu tinha trazido de Angola uns cornos de uma pacaça, de um boi, não é? Enorme, e que estavam num armazém na minha aldeia, fui lá buscá-los, e fez à frente de um Volkswagen vermelho, que lhe parecia um boi, um touro, sei lá o que era. Passeei-me pela cidade de Santarém, e um dia, quando ia mesmo para a direção para trabalhar, cruzei-me com o diretor, que era um salazarista, pá, um fascista, sei lá o quê. Mas eu passei por ele, e arrumei o carro, fui para o meu gabinete, passado uns minutos aparece um contínuo que me diz: o seu diretor pede para chegar lá ao gabinete dele. Não desconfia de nada, mas ainda à porta, não tinha ainda entrado, ele levantou-se e disse: eu estou absolutamente envergonhado por ter aqui um funcionário que anda com os cornos no carro. Portanto, eu vou participar de si, vai ser corrido daqui, a não ser que peça desculpa disto e que possamos chegar a um acordo. Eu disse: senhor, senhor diretor, mas dá-me 3 dias para eu pensar neste assunto, que é demasiado, enfim, importante para mim. Dou sim, senhor, mas ao fim de 3 dias tenho que me dar uma resposta, ou sim ou não. Sim, senhor, comprometo-me a fazer isso. Pronto, nessa noite deambulei pela cidade, havia um tasco na Ribeira de Santarém, onde passavam os comboios, e eu dava muito bem com o poeta António Zé Forte, e íamos para lá à noite ver ginjas. Nessa noite teve de ter esgotado os túneis de ginjas que havia lá, porque eu entrei num desespero enorme, que era sentir que não ia obedecer ao presidente, ao diretor das finanças, isso nunca, e que, portanto, eu tinha que encarar a vida de outra maneira. E é aí que, ao fim de 3 dias de ambular e de quase desespero, resolvo, com 1000 escudos, pegar nesse Volkswagen que tinha comprado a prestação de 1000 escudos por mês, partir à sorte, e cheguei a Stuttgart, na Alemanha, 2 ou 3 dias depois de ter partido. Não sei agora o que é que deseja mais saber.
Acho que já deu uma boa resposta até aqui. E quando pensou nesta, então, em criar a editora e decidiu dar esse passo, já referiu que era porque queria também ter uma palavra a dizer nos autores que estava a vender. E no tipo de livros que vendia, e por isso perguntava-lhe que nomes é que tinha imediatamente na sua cabeça de livros que queria ter na sua editora. Imagino que tivesse alguns já na lista de desejos, não?
Mas se eu começar a desbobinar os nomes que tinha, não saímos daqui durante 8 dias, que eram muitos.
Só alguns, os fundamentais.
Olha, por exemplo, a Emma Goldman, só editei 40 anos depois de me apaixonar por ela. Tinha imensa, o Lavoisier, por exemplo, tem uma frase marcante na minha vida, que é: preciso libertar-me dos nossos libertadores, e portanto havia já muitas obras pensadas em que agora também teria de fazer algum esforço para me lembrar delas todas, mas eram muitos livros. Simplesmente no decorrer do desenvolvimento da editora tive que fazer acertos e desvios e por aí fora, o Détour Romain, como dizem os franceses, daquilo que que eu precisava de afinar, não é, no fundo. E é isso.
Mas e o primeiro livro que editaram foi também ele um ato de subversão, não é? O Luís fez aí uma marotice, por assim dizer.
O primeiro livro que editámos, chamado Declaração de Guerra às Forças Armadas e Outros Aparelhos Possíveis do Estado, foi escrito por mim e pelo Torquato Sepúlveda. Os dois inventámos aquela história porque íamos normalmente à noite beber uns copos a um bar no Castoré, que era o Lusitano, onde dançávamos e bebíamos, e começámos a criar aquela ideia de fazer um livro colocando no centro como personagem um major. Assim foi. Criámos aquele major, um major dissidente, que também não é muito correto dissidente, era um ex-major, e que estava num bar de prostitutas e que ali fez uma reflexão sobre a vida e achava que ali era o lugar dele, entre putas, vamos lá ver. Vamos ser claros, não é?
Sim.
E assim, nessa conversa, todas as noites com o Torquato, foi nascendo essa declaração de guerra, fomos escrevendo, fomos acertando, até concluir o livro e editá-lo. E abrimos a editora. Nessa altura o Torquato estava muito, não era sócio da editora, nem, digamos, autor, mas era um grande colaborador. E, portanto, resolvemos começar a editora com esse livro, com essa declaração de guerra. A declaração essa que ainda hoje se mantém. Nós estamos em guerra com esta sociedade e vamos continuar. Agora, tivemos muitas coisas pelo caminho, muitos acúlios, espinhos fortes, porque tivemos falências de duas casas que nos distribuíam os livros e que nos ficaram a dever milhares de contos e que me deixaram quase arruinado, mas eu paguei tudo aos bancos e continuei. Quer dizer, eu sou um sobrevivente.
E como é que conseguiu dar a volta a essa situação, Luís? Acabou por assumir a questão da distribuição?
Exatamente. Hoje temos a distribuição e foi uma das grandes coisas que fizemos na editora, foi assumir essa distribuição, tratar os clientes, os livreiros, digamos, a dignidade que merecem, e contratámos uma senhora formada em História, pá, mas isso não tem muita importância, mas quer dizer, pela cultura dela, que é realmente uma grande profissional e que se atirou para a distribuição da Antígona e mais tarde do Orfeu Negro, que é da minha filha, que tem essa editora. E, portanto, nunca mais entregámos os livros, nem nunca mais entregarei, embora este nunca mais, enfim, não seja uma coisa que eu uso muito, mas neste caso eu tenho a certeza, que se não puder distribuir os livros da Antígona, acabo com a Antígona, mas não entregarei estes livros a um comerciante que não sabe o que é um livro.
Como se costuma dizer, gato escaldado de água fria tem medo, não é?
Sim, eu não estou propriamente escaldado, estou destruído.
Pois. Mas então, há bocadinho estávamos a falar, Maria de Lourdes, do primeiro livro da Antígona, mas depois desse já vieram muitos. Eu gostaria que a Maria de Lourdes falasse um bocadinho sobre aquilo que tem sido a linha editorial da Antígona, quais são os critérios que vocês têm na escolha dos livros, e para percebermos também um bocadinho melhor o enquadramento do vosso catálogo.
Pronto, então acho que o Luís já deu mostras, não é? Um discurso muito vivo desta ideia que está na base da Antígona, que é esta ideia de conspiração permanente contra o mundo. Na verdade, essa é a base de toda a política editorial da Antígona, que passa por uma linha de distopias muito forte, as distopias do Orwell, do Huxley, de uma Karin Boy, por exemplo, por esta filosofia antissistema, e pensemos na sociedade do espetáculo, nos autores como Guy Debord. Também a linha passa muito, sobretudo nos últimos tempos, nós não procuramos a novidade, nós procuramos obras que são verdadeiras joias esquecidas, que não tiveram ainda edições condignas em Portugal ou que nunca foram traduzidos, e temos trabalhado ultimamente uma política de tradução de línguas como o polaco, o sueco, o árabe, mas o que une todas estas obras é, como muitos leitores nos dizem nas feiras do livro e que vêm ter connosco ao pavilhão, é dar a conhecer estes livros que mudam vidas e que nos fazem questionar tudo o que se passa à nossa volta. Portanto, criar leitores conscientes, leitores pensantes e leitores que questionem o que lhes acontece, o que se passa no mundo.
Muito bem. Luísa, Maria de Lourdes estava aqui a falar sobre a questão da tradução, que é uma questão que eu sei que é muito importante para vocês, a qualidade das traduções e das revisões, e vivemos num tempo em que se fala muito de inteligência artificial para fazer um bocadinho esse trabalho em vez de humanos. E tendo em conta a sua experiência e a sua visão, gostava de ouvir o que é que o Luís tem a dizer sobre essas práticas.
Ora bem, nós escolhemos os tradutores a dedo, digamos, porque podemos pagar talvez, pagamos talvez um pouco melhor, mas não podemos pagar muito mais do que, em geral, os editores. Mas, em alguns casos, pagamos mesmo em relação a certos editores que pagam 5 tostões por página, pagamos um pouco melhor. Mas, sobretudo, a nossa exigência está não só na tradução, no conhecimento da língua original, mas depois no português, que exige uma limpidez e um conhecimento que nem todos os tradutores têm. Nesse aspecto, nós temos uma história com tradutores edificante, muito bons tradutores, mas já aconteceu darmos trabalhos a tradutores e deitarmos os trabalhos fora, e paguei-os e deitei-os fora e pronto, porque não podiam entrar como estavam na Antígona. E assim foi. Fomos selecionando os tradutores, hoje temos alguns tradutores, mas mesmo assim carência de tradutores, porque não há muitos tradutores assim em que a Antígona confie plenamente, não é? E depois há uma coisa que não se fala e que é injusta, nos revisores. O trabalho do revisor é praticamente tão importante como do tradutor, porque o revisor vai encontrar, digamos, o texto torto e tem que o endireitar, e é uma trabalheira e tem que ter conhecimentos, muitas vezes, às vezes até superiores ao próprio editor. E é realmente injusto nunca se falar no trabalho do revisor, que é um trabalho fundamental numa editora.
Só acrescentar que os bons tradutores para nós são verdadeiros tesouros a estimar, a guardar, e que todo o nosso trabalho editorial acenda de um diálogo muito próximo com tradutores e revisores. E isso garante uma boa edição e garante uma boa tradução, garante um bom livro que vai chegar à mão dos leitores. Portanto, eu penso que ainda não conseguimos dialogar com máquinas de inteligência artificial, não é? Enquanto isso, não me parece que vá ser possível, eu sou otimista neste aspecto, mas nada substitui na tradução literária um tradutor humano, um tradutor de carne e osso, nem um revisor igualmente humano.
Sobre a inteligência artificial, porque há bocado falou nisso, também queria dizer alguma coisa. Uhum. Isto da inteligência artificial é, digamos, mais uma moda para ficar pelo caminho. Porque quando o homem se desvia das leis da natureza, ele se sobra. Se não é de imediato, é mais tarde. Não tem hipótese. E neste caso, obviamente que a inteligência artificial está condenada, mas esta condenação pode durar 100 ou 200 ou 300 anos, não sabemos quanto tempo vai durar, mas sei que vai se sobrar, isso eu tenho a certeza, porque não se pode aguentar uma mentira eternamente. Por isso, não dedicamos muito tempo à inteligência artificial, não traduzimos livros a partir desses programas da inteligência artificial, que já hoje alguns tradutores fazem isso, na tradução automática. E, portanto, continuamos a acreditar na mão humana, no olhar humano sobre o texto, e é isso que nos interessa.
Oh, Luís, e pergunto-lhe, sendo a Antígona tão desobediente e tendo esta subserviência, Nossa Senhora, que agora estou gago, sendo subversiva, E estando nós num tempo em que muitas vezes as pessoas medem muito bem as palavras que dizem e têm muito medo de dizer certas coisas, sinto que hoje em dia é mais difícil uma editora como a Antígona comunicar com o seu público ou não? Pelo contrário, vê com otimismo e vê que são um período de maior liberdade?
Foi sempre difícil, desde o primeiro dia até hoje, foi sempre difícil assumir uma liberdade, uma maneira de estar no mundo que não é vulgar. E por isso nunca foi fácil, continua a não ser fácil, mas nós temos mais força do que isso, estamos para além disso, caminhamos até ao infinito, se for preciso, para ir buscar aquilo que podemos chamar ambiguamente de verdade. Mas a nossa verdade está acima de qualquer suspeito.
E tendo em conta que vocês são uma editora independente, alinhada com uma linha editorial muito específica, e estão neste momento numa excelente situação, são bem sucedidos, são vistos como uma editora de referência no nosso mercado, lutando um bocadinho contra as probabilidades, não é? Porque hoje em dia estamos a ver as editoras todas, especialmente nos grandes grupos, a ir muito pelo caminho daquilo que é comercialmente mais fácil. O que é que o Luís diria que foi o segredo para o sucesso da Antígona e para sobreviver tantos anos?
Boa pergunta, quer dizer, aquilo que fala das editoras que ficam pelo caminho, elas nunca estiveram no caminho, quer dizer, não podemos chamar-lhe editoras, mas digamos casas de conteúdos, que vendem conteúdos, não só livros como outras coisas. E, portanto, tratam o livro como qualquer mercadoria. Nós realmente temos do livro uma outra ideia espiritual e escolhemos os livros a partir daí e não do rendimento, não do lucro que cada livro possa dar, que está sempre em último lugar. Evidentemente, nos debatemos depois com o problema da sobrevivência, porque, felizmente, temos paga, toda a gente trabalha, as tipografias por aí fora. Mas vamos arranjando maneira de conciliar isso. Um bom trabalho e pagamentos a tempo e horas. Isto é, financeiramente estamos bem e não temos problema nenhum com ninguém, não devemos nada a ninguém, felizmente, a não ser as contas que ainda não estão vencidas, e assim vamos continuar.
Isso é uma prova que não é preciso sermos carneiros e irmos todos pelo mesmo caminho para vingar, não é? Que existe caminho para os outros.
Não sei se não é preciso, quer dizer, nós somos mais ovelhas do que carneiros.
E a persistência e a consistência trazem longevidade a um projeto. Uhum. Não é? Não nos desviarmos nunca da ideia que nos norteia.
Exatamente. O Sartre, que era um personagem, um escritor que eu até não gostava muito, mas disse um dia uma coisa muito interessante. É preciso criar um estilo e depois marrar. Eu criei um projeto, sonhei um projeto, ter uma editora sem coleções, sem uma série de adornos que outras editoras têm, e bati, marrei nesse projeto, traz, é assim, vou assim, não me desvido desta linha, não quero uma linha comercial e ou viver ou morrer, mas não vou desviar-me desta minha ideia, desta minha paixão. Isso resultou, obviamente, é isso que nos fez estar aqui, porque as pessoas às vezes sonham um projeto, mas desviam-se logo dele. Eu tenho assistido ao nascimento de dezenas, talvez centenas de editoras que aguentam uns meses e acabam porque os editores começam aparentemente com uma grande... depois uma ideia de vaidade é possível, e depois caem rapidamente porque não aguentam, digamos, uma ideia. É muito difícil, isto é, deve ser muito difícil aguentar uma ideia para quem não tem ideias. Não é o meu caso. Para mim é muito fácil aguentar uma determinada ideia porque está de acordo com as minhas ideias.
Claro. E essa consistência de que a Maria de Lourdes falava, no fundo, vai criar uma relação de confiança com o leitor, não é? Que sabe, à partida, o que é que conta quando vê um livro da Antígona. E a Antígona acaba por não fazer aquilo que muita gente faz, que é, e que às vezes me deixa um bocadinho surpreendido no mercado editorial, que é, estão todos a editar a mesma coisa. Exato. Que é uma coisa que eu acho, mesmo enquanto modelo de negócio, me faz essa confusão do porque é que acham que editar todos o mesmo vai dar bom resultado, porque devemos ir é ao que não está a ser editado.
Sim, mas... Desculpe.
Diga, Luís.
Nós conhecemos editores que trabalham para o best-seller, para o lucro, para a banalidade, mas não seguimos esse caminho. Como sabe, nunca foi na Antígona, nunca publicámos um livro a partir da ideia de que ele ia vender bem. Pelo contrário, isso é decidido pelos livreiros, é uma espécie de lotaria, mas, não obstante não trabalharmos para best-seller, temos livros que são um sucesso e continuam a ser, ainda há bocado falando, por exemplo, do Papalagui, e que aqui, digamos, as colaboradoras da Antigo não sabiam, que a Lena d'Água fez uma canção a partir do livro, que houve um padre que foi à televisão dizer que não descansaria enquanto não metesse um Papalagui, um exemplar em cada lar português. Portanto, tivemos uma série de ajudas nesse aspecto, e fizeram daquele livro, pronto, um best-seller, dos maiores em Portugal, não é? Porque já foi publicado há 35 ou 36 anos, e ainda vende mais do que alguns livros recentes, não é? Portanto...
E é sempre muito gratificante recebermos e-mails de leitores a dizer, a elogiar o trabalho, a dizer, por favor, continuem... E a dizerem, este livro realmente é excepcional. Pronto, ficamos muito contentes
com
isso.
Há uma grande ressonância da parte de alguns leitores, ou de muitos leitores, ao nosso projeto. E não há muito tempo eu entrei numa farmácia e, ao pagar com um cheque, dizia a Antígona, há uma funcionária da farmácia e diz: o quê? Mas conhece a Antígona? É da Antígona? Expliquei-lhe. E ela escreveu-me uma carta absolutamente admirável. Eu até me emociono, porque eu respondi dizendo: esperei a vida inteira pela sua carta, porque é difícil encontrar uma pessoa com a coragem dela que diz: vocês conhecem a língua portuguesa, as vossas edições são das melhores, eu que sou e fui tradutora e que sou uma amante de livros, não perco uma oportunidade de comprar um livro, uma novidade da Antígona, um livro quando sai. Por isso essa ressonância é também importante, embora seja rara, quer dizer, é de facto uma coisa terrível, é nós sentirmos, fazemos um esforço enorme para fazer bem e não ser reconhecido, ou pelo menos é reconhecido, mas de uma maneira encoberta. Digamos que de uma maneira descoberta, são raros aqueles que nos dizem diretamente: gosto da vossa editora, gosto dos vossos livros, gosto do vosso trabalho.
E é isso que dá força para continuar, não é? E para ultrapassar as dificuldades, é ter essas pessoas que de facto têm essa ligação convosco e que vos dão esse retorno.
Sim, mas há outras coisas que nos dão força. Por exemplo, no meu caso é ter colaboradores que são joias. Por exemplo, eu já trabalho com a Lourdes Afonso há 11 anos ou 12, e é uma pessoa que se entregou, que é capaz de trabalhar um fim de semana para ainda ver umas provas de um revisor e encontrar ainda erros no final, e se descansa muito porque são de uma generosidade e de uma entrega que já é muito raro. E, portanto, eu nesse aspecto estou muito seguro. Posso ir à praia descansado porque sei que as pessoas aqui tratam o livro como eu, ou até melhor.
Muito bem, é bom, sempre bom ter essa confiança na equipa. Maria de Lourdes, o Luís estava a dizer que, obviamente, quando vocês pensam num título, não é o facto dele vir a vender ou não que é o elemento decisivo para decidirem se o vão editar ou não. Mas, obviamente, que todos gostamos de... e vocês também precisam dessas vendas para sobreviver, como é óbvio. Neste percurso, houve livros que foram surpresas, seja para o positivo ou para o negativo, aquele livro que vocês tinham a sensação que este livro vai correr bem, este livro vai ter muita procura, e depois nem por isso, ou livros que vocês pensaram, este é daqueles que pouca gente vai pegar, e depois se tornam num sucesso muito grande. Há casos desses?
Sim, há casos desses. Eu agora vou falar porque isso é um
tema
que me interessa.
Sim, depois já continuo.
Que me interessa muito, mas não quero tirar a palavra à Lourdes, porque
ela sabe
mais disto que eu, mas é assim. Eu não contava com o sucesso do Papalagui quando foi-me oferecido por uma pessoa amiga que o trouxe de Paris por indicação de alguém, e quando li aquilo pensei: bem, isto é um livro para as grandes civilizações, e Portugal é um pouco igual ao meio que o Papalagui descreve. E, não obstante, fiz 1000 exemplares do livro para experimentar. Bem, aquilo esgotou logo uma semana. E a partir daí foi fazer edições, isto é, tive uma tipografia disponível para fazer livros todos os dias, porque isto, na altura, inundou o mercado de Papalagui. A partir dessa canção da Helena d'Água e o padre que foi à televisão dizer que não descansaria enquanto não metessem em cada lar.
Aquilo... Dito padre.
É verdade, para um padre dizer isto já não está mal, para um mentiroso com a cruz a Cristo ao peito, não é? Não está nada mal. E não faz mal a ninguém, se não fizer bem também não faz mal. De modo que isso foi uma surpresa. Depois outra grande surpresa foi O Banqueiro Anarquista. O Banqueiro Anarquista era um livro que estava por aí, não estava disponível, tinha sido publicado no Brasil, porque a família, os herdeiros do Pessoa, achavam que era um livro menor. E foram protelando, foram escondendo o livro e não venderam nunca os direitos a ninguém, pelo menos durante o tempo em que tinham os direitos, porque hoje está no domínio público. Um dia eu encontrei esse livro, uma edição brasileira, veio para casa, li logo nessa altura, e disse para mim: vou editar isto, não quero saber dos direitos, nem dos detentores dos direitos, nem nada. Mas fui avisado que eram professores de direito e não sei o quê, para eu ter cuidado e tal. Bem, eu normalmente ligo pouco aos conselhos que me querem, digamos, desanimar. Fiz o livro e fui para a rua. Um dia o professor de Direito, que era o detentor dos direitos da Ática, que tinha a Ática e não sei o quê, telefonou-me às 8 da manhã e disse: eu estou a falar com o senhor tal, tal, tal. Sim, senhor, é o próprio. E, isto assim, assim, eu vou-lhe meter um processo, vou-lhe mandar retirar o livro, e tal, 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 tal. Pronto, fez ali um discurso. Eu disse: não há problema, senhor professor. Eu sou amigo do Gaddafi, ele manda-me cá os homens para tratar disso. É evidente que isto hoje eu não diria isto, porque é assim um bocado feio falar no Gaddafi. Mas não sei se por meio do que é que foi, não fizeram nada. O livro foi para a frente, eu vendi milhares de livros e continuo a vender, e eles nada fizeram. Mas tive também o cuidado, porque tive um amigo advogado que me disse: olha, o melhor é tomar alguns cuidados, porque eles quiserem mandam tirar o livro, metem uma providência cautelar. Então o que é que eu fiz? Fui às livrarias da Ática, que eram bastantes, eu fui mesmo prospectar o livro e com uma coisa preparada em que eles assinavam em que me tinham recebido o livro, para provar, depois que fosse para o tribunal, que eles tinham ganho dinheiro com a transgressão, com a pirataria. Portanto, isso era terrível, não é? Segundo o advogado, me disse: pá, então depois prova-se. Bem, eu já estou a adiantar muito. Mas pronto, foi assim.
E há outros livros que tenham sido surpresas?
Eu ia só dizer que, quer dizer, nós na Antigna não temos flops. Temos livros que demoram a encontrar o seu público, mas livros em que acreditamos sempre muito e que depois, com o boca a boca, com o papel da imprensa, com o papel dos próprios leitores e mais recentemente com as redes, que acabam por chegar aos seus leitores. E claro, qualquer aposta um bocadinho mais arriscada é sempre suportada com os best-sellers da Antígona, não é? Que existem já há muitos anos. Estou a falar do 1984, do Orwell, da Quinta dos Animais, dos livros do Huxley, que são uma base segura para podermos arriscar, não é? Em novos títulos.
Mas houve outras surpresas que tenham tido, Maria de Lourdes, nos anos mais recentes?
Sim, por exemplo, uma surpresa de uma rapariga com 13 anos que escreveu um livro, Mortos ou Coisa Melhor,
A Violeta.
Violeta Hernando, que é um livro escrito por uma criança, digamos, que eu conheci em Barcelona, e conheci de uma maneira também muito, muito interessante. Eu estava com uma amiga polaca que foi à casa de banho e demorou, e depois perguntei-lhe o que é que se passou. Pronto, a Violeta Hernando, que é a autora, chamou-me para mostrar um diário. Aquilo é o fim do mundo. E eu pedi então à Violeta para me mandar portanto, um livro datilografado. Eu, nessa altura, fui para o Oriente e, quando cá cheguei, tinha o livro. E li o livro e decidi logo publicá-lo e escrevi à Violeta dizendo-lhe: transforma isto, dá uma forma a isto, e assim foi. Esse livro foi uma surpresa porque eu fiz 1000 exemplares a experimentar e, passado pouco tempo, tinha 10.000 livros vendidos e foi um êxito realmente inesperado. E ainda hoje eu gosto do livro. Fiz-lhe um prefácio e defendi o livro, e acho que o livro, para uma criança, tem ali coisas que obrigam os adultos a pensar no mundo que criaram para as próprias crianças. Isso foi uma surpresa, mas temos outras.
Este ano, por exemplo, tivemos uma surpresa com um livro que publicamos em janeiro, O Caminhar, do Frédéric Roux, que está a correr mesmo muito, muito bem e com muita receptividade por parte da imprensa e por parte dos leitores também.
Muito bem. E esperemos que também os livros do projeto Sementes de Dissidência venham a ser grandes sucessos. Sim. Também. E já agora perguntava, Esther, como é que surgiu a ideia deste projeto para marcar os 45 anos da Antígona?
Bom, quer dizer, a Antígona por vezes recorre a pedidos de apoio que ajudam a sustentar, a dar sustentabilidade e permitem-nos muitas vezes publicar livros que de outra forma não teríamos possibilidades de publicar, mas de facto o ano passado, assim num momento de loucura, decidimos lançar-nos neste pedido de financiamento em termos de candidatura, é bastante mais complicado e moroso, e é uma prova de resistência muito grande, que é um apoio da União Europeia, chamado Europa Criativa, com este ramo de apoio que dá ajuda à circulação de obras literárias. Portanto, a União Europeia pretende apoiar a circulação das obras literárias, no fundo, para promover a coesão, é uma forma também de promover a coesão da Europa. Então fizemos a nossa candidatura, que consistia primeiro num diagnóstico do mercado. Este diagnóstico, que abordava vários ramos, quer em termos de como funcionava o mercado livreiro em Portugal, como é que nós o sentíamos neste momento, mas nós focámos num aspecto que nos dizia muito, que é as assimetrias que existem hoje em dia em Portugal no acesso ao livro. Ou seja, existem assimetrias regionais, por exemplo, as assimetrias porque as livrarias estão concentradas nas bolhas das cidades, e depois há todo um resto do país que não tem acesso a livrarias, não tem muitas vezes acesso a uma única papelaria onde se venda 2 ou 3 livros. Portanto, há sítios onde não há simplesmente qualquer livro à venda. Depois existem também as assimetrias sociais, não é? Porque mesmo dentro das cidades, nem todas as pessoas, por questões económicas, por questões de hábitos, por questões de educação, têm acesso ao livro. E, portanto, a partir deste diagnóstico que nós fizemos, nós concebemos um projeto que partia da escolha de 5 obras, portanto é um pequeno pacote, um pacote de 5 livros que foram escolhidos com base na sua, não só na sua qualidade literária, mas também pelos conteúdos que se inserem dentro da nossa linha editorial. E então, a partir deste livro, a partir deste pacote de livros, nós estabelecemos ou elaborámos um projeto de promoção. Portanto, tínhamos de explicar à União Europeia como é que íamos promover estes livros, e nós decidimos chamar este projeto Sementes de Dissidência porque a nossa estratégia de promoção partia por, obviamente, sem descurar os nossos parceiros tradicionais, e isto é muito importante porque nós queremos trabalhar muito de perto com as livrarias independentes de todo o país, e, portanto, vamos fazer promoção junto desses livreiros, mas também ir mais além, tentar chegar mesmo a estes grupos mais afastados do livro tradicionalmente e trabalhando de perto com associações da sociedade civil que já fazem um trabalho extremamente válido na promoção do livro ou na transmissão da cultura. E pronto, então começámos a perceber quais eram estas associações que faziam este trabalho e começámos a estudar um pouco daquilo que era feito. Este trabalho foi muito, o trabalho da candidatura foi muito enriquecedor para nós, porque ficámos a conhecer uma realidade que nos escapava até agora e que era muito interessante. E conhecemos então associações como a Boa Criação em Mértola, que é uma associação que tem um projeto muito lindo chamado de Boca em Boca, que consiste em ir a visitar os montes mais afastados do concelho de Mértola, onde muitas vezes vivem 5 ou 6 ou 10 pessoas idosas que estão afastadas a dezenas de quilómetros de qualquer outra localidade. Muitas vezes há localidades onde as pessoas nunca sequer saíram de lá, não é? Uhum. E então esta associação vai visitar estas localidades, contar histórias, vão ouvir as histórias que as pessoas têm para contar, preservando a cultura oral, e o que lhes propusemos foi irem contar as histórias dos nossos livros. E então é isso que a Boa Criação vai fazer. Vamos trabalhar também com as associações Rural Vivo no Gerês e a Regenerativa em São Luís, Odmira, que vão fazer oficinas, vão fazer lançamentos, vão fazer trabalhos com bairros sociais, lares de terceira idade, escolas secundárias, a partir dos nossos livros. E depois vamos trabalhar já aqui na cidade com associações como a Alteria, que tem uma biblioteca itinerante, uma carrinha que converteram, transformaram num lindíssimo espaço de biblioteca que vai ambulante, vai oferecer os livros, disponibilizam aos cidadãos da Almada os livros e fazem e organizam eventos também a partir dos livros. As Insurgentes, a Livraria das Insurgentes, que trabalha com livros de mulheres e pessoas não binárias e trabalham com grupos como mulheres ciganas, mulheres infoexcluídas, pelas mais diversas razões, e portanto elas vão fazer workshops teatrais, vão fazer clubes de leitura com estas mulheres. Ou também vou falar de uma outra associação, que é a Dar a Mão, que vai promover um workshop junto de pessoas em meio prisional, vão através de um projeto muito bonito chamado Livre em Movimento. Vão organizar um workshop de dança com mulheres em meio prisional, portanto elas vão ler um dos nossos livros ou dois dos nossos livros e depois vão em conjunto criar uma coreografia que será no final apresentada a toda a comunidade do estabelecimento prisional. É um projeto de pequena escala, portanto dentro da escala da União Europeia isto é considerado um projeto de pequena escala, mas para nós é um projeto muito ambicioso, que nos permite fazer coisas que nós teríamos sonhado fazer, mas que obviamente nunca poderíamos concretizar, e que nos tem aberto portas imensas no conhecimento daquilo que se faz em Portugal na mediação de leitura e na divulgação do livro.
Outro aspecto muito interessante deste projeto, das sementes de incidência, é também a dignificação do estatuto do papel do tradutor. Uhum. E vamos, obviamente, envolver os tradutores também no trabalho de promoção do livro, e nada podia coincidir melhor com a filosofia da Antígona, que desde 1979 que tem os nomes dos tradutores
nas capas dos livros, dos autores das traduções, dando nas capas
o valor
dos
da autoria.
Exatamente.
Olha, se me dá licença, eu gostava de rapidamente fazer uma intervenção. Quando a Esther falou, e também a Luz, mas a Esther falou mais, deste projeto da Europa Criativa, claro que tivemos que apresentar um projeto, eu devo dizer que a Esther e a Lourdes não dormiram durante semanas, entregues completamente àquele projeto, trabalharam noite e dia, e nunca me falaram nas horas nem nada, é de facto admirável a maneira como se empenharam neste projeto. E é isso que para mim é um prazer, é ter colaboradores em que têm a máxima liberdade, mas também têm a máxima responsabilidade. E nunca confundiram fraqueza com, digamos, com fraqueza com, como é que diria, pá, com autoridade, não é?
Sim. E imagino, Luís, que seja uma grande alegria ver, e um grande orgulho, ver um projeto destes que vai ter diretamente com o leitor, não é? Que aproxima o livro de quem, de facto, é o público dele e que muitas vezes está arredado de poder ter acesso ao mundo da literatura.
Sim, exatamente. Eu, quando diz orgulho, sim, eu tenho orgulho, porque parece que o orgulho é considerado uma qualidade superior do espírito. A vaidade, não, é uma qualidade inferior. Portanto, tento não ser vaidoso, mas ter o tal orgulho.
Mas com uma pontinha de vaidade também, não é? Porque todos somos humanos.
Não se pode fugir a isso, não é?
É verdade. Esther, quer então falar um bocadinho sobre os 5 livros que vão ser publicados e de cada um deles dar um bocadinho a razão pela qual aquele livro em específico foi escolhido?
Eu vou falar, mas vou pedir ajuda também à Maria.
Está bem, à vontade. Isto é uma conversa colaborativa.
Sim, exatamente. Olha, então já publicámos em março o livro Caruncho, que é de uma autora muito jovem, espanhola, e que... virá em junho, que a Maria estava-me a lembrar disto, é muito importante. Laila Martínez virá em junho a Portugal, portanto estará cá entre dia 15 e dia 22. O livro Caruncho fala sobre uma Espanha desertificada, muito, muito marcada ainda pelos resquícios do franquismo, e é um livro muito visceral. Muito bem escrito, muito feminista, fala de mulheres muito fortes. Foi um livro pelo qual nos apaixonámos desde o início, e portanto, e achámos que se inseria muito bem dentro da linha da Antígona. Foi engraçado que foi a partir deste livro que saltámos um bocadinho e pensámos, ou seja, este livro foi uma ponte para começarmos a trabalhar com as associações, porque ao ler o livro e ao percebermos do que falava o livro, percebemos, eu tenho alguma ligação com Mértola, e percebemos que isto é uma realidade muito paralela com o que acontece em Mértola, e daqui fez-se um bocadinho o salto. Já está nas livrarias, portanto aconselho, aproveitem para ler este livro.
E aproveito para dizer, sim, em primeira mão, que vai ser o nosso livro de setembro.
Ah, que bom!
Livro aos Anónimos, e portanto,
boa escolha.
Espero muita gente aqui. Suspeito que sim, que será uma excelente escolha.
Podes continuar, sim, sim.
Ia só dizer que, portanto, em junho chegará um livro, o Nils Luna, que é um clássico da literatura escandinava, era o livro de cabeceira do Rilke, é um livro absolutamente estonteante e maravilhoso, elogiado por um Thomas Mann, portanto estamos a falar de um clássico da literatura europeia, um livro prefaciado pelo Cláudio Magri e que acreditamos fará os leitores caírem para o lado, que foi o que nos aconteceu. Em agosto chega uma verdadeira pérola esquecida da literatura austríaca, A Parede, da Marlene Haushofer, que foi adaptada ao cinema e deu um filme igualmente maravilhoso, que é a história de uma mulher que está de férias, que vai passar um fim de semana ou um período de férias com um casal amigo nos Alpes Austríacos e de repente percebe que está isolada do mundo que a cerca por uma parede, uma barreira invisível. E que descobre que o livro é escrito sobre a forma de um diário. Percebemos que há todos os ecos e todas as ameaças da era atómica naquela altura. O rádio, ela tem um rádio que passa a dar estática, não consegue contactar de forma nenhuma com o exterior, pega no carro para tentar reconstruir o caminho para a aldeia e esbarra na barreira invisível. E então resta-lhe tratar do pequeno mundo que a cerca. Portanto, viver segundo o ritmo da natureza, cuidar dos animais, ela tem uma vaca, um cão, um gato, e é um exemplo de vida muito mais de acordo com os ritmos naturais e isolada do mundo citadino. Diz que é uma espécie de Robinson Crusoe é feminino, e é uma obra que tem vindo a ser recuperada por editoras europeias, agora catalogada como uma ecodistopia, e portanto é um livro absolutamente fascinante. Em novembro chegará um livro de uma autora francesa, a Lola Lafont, uma autora que tinha todo o perfil para integrar o catálogo da Antígona. É uma autora cuja vida foi dividida entre Bucareste e Sófia e cujos pais se fixam em Paris, que escreve em francês. Lola Lafont é, além de escritora, também se dedica à música e tem uma banda chamada Leva, com grandes inspirações da música dos Balcãs, e que escreve um livro chamado A Pequena Comunista que Nunca Sorria, que é o que vamos publicar em novembro. Ora, a Lola Lafont, que durante muito tempo viveu entre a comunidade squatter de Paris, que é uma escritora que se identifica muito com os meios anarquistas e com os meios feministas em França, ela ficou absolutamente fascinada por uma jovem ginasta que nos Jogos Olímpicos de Montreal obtém um 10 perfeito, e que era a Nadia Comaneci. E ela reteve do percurso de vida da Nadia Comaneci que a menina, a criança prodígio, a adolescente prodígio, de um momento para o outro, passou de bestial a besta. Isto porque os jornais europeus diziam: a menina cresceu e o fascínio desapareceu. E é um livro muito sobre esta pressão social, este ideal de perfeição sobre as mulheres ao longo de toda a vida. E uma situação ainda mais sentida, não é? Porque Nadia Comaneci, por causa da existência dos regimes, do regime opressivo e do regime antidemocrático em que ela vivia. E pronto, e este ano serão estes quatro livros. Teremos outro em 2025, um livro de contos de Stanislav Lem, que é um autor muito querido aqui da Antígona. E pronto, e temos grandes expectativas para estes livros.
Tem mais alguma pergunta a fazer ao editor refratário da Antígona?
Tenho mais uma, Luís, só. Já falámos de passado, já falámos do presente, e agora pergunto-lhe o futuro. O que é que o Luís vê no futuro da Antígona?
O futuro a Deus pertence. Pode escrever. Eu que sou realmente um fã do... Como é que se chama... aquele Deus da inteligência e do equilíbrio, Esculápio. Portanto, quando falo de Deus é mais do Esculápio, mas neste caso falo mesmo dessa entidade abstrata chamada Deus, e acho que o futuro da Antígona e todo o nosso futuro pertence a Deus. Deus enquanto entidade mesmo religiosa, não é?
Digamos que pronto, é algo inesperado. O final era, imaginaria que o Luís terminaria a entrevista.
Não, isto é uma caixinha de surpresas.
É verdade, é verdade.
Eu sei que queria que falasse outras coisas.
Isto até parece mal, mas...
Eu gostava que eu lhe falasse dos livros a público, que ainda vou publicar.
Precisa de referir em nomes concretos, mas...
Eu resolvi tirar-lhe o tapete e ver uma coisa mais interessante.
E entra Deus em cena.
Entra Deus em cena.
E contra Deus o homem pode muito pouco, não é? Portanto...
Exatamente.
Mas então, para terminar, perguntava-vos, gostava que cada um de vocês falasse sobre três livros, três tesouros escondidos no catálogo da Antígona, na vossa opinião.
Pode não... ser só um, pode claro, ser só um. Claro.
É, isto é três. Então vai, é um para cada, exatamente.
Mas não há paciência, não há pessoa para nos aturar.
Um para cada, está bem, pronto.
Um para cada, muito bem. Então, que sejam um livro que não seja tão óbvio e que os leitores possam descobrir a partir desta entrevista.
Faz favor. Por onde é que quer começar? Com a Lourdes?
Quem quiser de vocês, pode avançar.
Olá, Luís.
Olha, então, nomearam-me a mim. Faça lá a pergunta.
Não, livro. Qual é um livro?
Ah, qual é o...
Um livro menos conhecido que recomendas?
O menos conhecido, talvez... menos conhecido...
Então fala, Maria. Queres começar com Maria? Enquanto Luís pensa um bocadinho, eu destacava mesmo o Tempo do Coração, que é um livro que eu acompanhei muito de perto. É um livro que contém a correspondência da Ingeborg Bachmann e do Paul Celan, e que nós publicámos há 3 anos, em plena altura, 3 ou 4, em plena altura do Covid. Foi o nosso primeiro lançamento, e acho que único, com as tradutoras nas redes sociais, porque era a única forma
de fazer um lançamento na altura.
E que é a correspondência de duas figuras absolutamente fascinantes pela vida, pela obra. O Paul Celan, este poeta maior, e aqui também começou um bocadinho o meu fascínio pela figura de Ingeborg Bachmann. Depois publicaríamos uma Lina mais tarde, mas como é que se encontram e que correspondência trocam? Estas duas estrelinhas no firmamento da literatura europeia, e é um retrato, a correspondência que trocam é um retrato tão humano, tão poético. São dois grandes, grandes, grandes poetas a escreverem entre eles. Poetas que viveram uma relação, sabe-se. Esta correspondência esteve mantida em segredo até 2008. E foi mesmo muito gratificante, foi até comovente a acompanhar a edição deste livro. E eu penso, lembro-me que durante o lançamento online estávamos a ler os comentários das pessoas que estavam a assistir, e havia pessoas comovidas com a leitura, porque são cartas que são elas próprias verdadeiros poemas em si. E são dois destinos que se cruzam e que dão uma explosão de coisas absolutamente maravilhosas. Um retrato humano, um retrato do que é ser poeta depois de Auschwitz. Como escrever na língua dos algozes dos meus pais. E a Ingeborg como uma figura absolutamente, absolutamente fascinante. É uma leitura que eu aconselho, se ainda não descobriram, por favor, leiam O Tempo do Coração e vejam o filme também, que foi, portanto, adaptado a partir destas cartas.
Pronto, entretanto, pensei, eu tenho vários livros, que poderia falar desses vários livros, mas escolhi um, que é o livro de Laurence Sterne, Tristram Shandy, que teve um prémio de tradução, um grande prémio de tradução, e que é, de facto, um livro, não encontro um termo classificativo deste livro, porque ele está para além de tudo. Era um padre, como deve saber, e que durante o dia fazia os sermões e à noite escrevia que era tudo mentira. Então, esse Tristram Shandy é um livro que desconstrói tudo. Até há um episódio muito engraçado, que ele salta um capítulo, 15 páginas ou 20 páginas, e diz, deste capítulo os críticos já não poderão dizer nem bem nem mal. O que é certo é que muita gente reclamou que nós tínhamos enviado um livro que faltavam 20 páginas, porque nem sequer tinham lido a badana do livro.
Sim, ligaram-nos livreiros, olhem, faltam páginas na vossa edição.
Portanto, está a ver, aquele é que era um verdadeiro subversor que pôs tudo de pernas para o ar. Realmente aquele livro merecia o grande prémio de tradução e é de facto um livro para mim de cabeceira, não é? Tristram Shandy, A Vida e Opiniões, de Laurence Sterne, Tristram Shandy.
Esther.
Então, eu gostava de falar de um livro que considero também um tesouro da Antígona, que é o livro do Joseph Andrade, chamado Dos Nossos Irmãos Feridos, que nós publicámos aqui há uns 3 ou 4 anos. E é um livro sobre... passa-se na Argélia, no ano de 1956, e é sobre um operário idealista que... num ato de resistência e de subversão, planta uma bomba numa fábrica. O objetivo dele é causar estragos, não é magoar ninguém, portanto era isto tinha sido combinado com um grupo, ele quer causar estragos e fazer um ato simbólico no fundo, só que ele é denunciado, é apanhado pela polícia, é torturado e ele será executado pelo governo francês num ato que se pretende exemplar, portanto é um aviso para todos os europeus que ousam tomar o partido dos colonizados. Este livro tem uma escrita belíssima, muito sensível, é absolutamente maravilhoso e, portanto, é um livro que eu recomendaria. E também um outro, aproveito já agora para falar de um outro livro que também publicámos do Joseph Andrade, que se chama Assim Lhes Fazemos a Guerra. O Andrade venceu o prémio Goncourt para o romance de estreia com este livro, Dos Nossos Irmãos Feridos, mas recusou porque disse que a sua visão da literatura não é compatível com a ideia de competição que está subjacente à ideia deste prémio. Portanto, eu recomendaria o Joseph Andrade, que é verdadeiramente um tesouro da Antígona.
Muito bem, ficamos então com estas sugestões, para além dos 5 livros do projeto Sementes de Dissidência, e quero-vos dar, antes de mais, os parabéns por este percurso tão fulgurante, com tantos livros importantes e que merecem ter leitores e que tenham um papel tão importante para que o leitor não esteja circunscrito àquilo que é só comercial e àquilo que são os sucessos fáceis, mas que possam também exprimir a sua liberdade pela escolha num catálogo tão diverso e que tem propostas tão distintas para um público tão vasto. E por resistirem, a resistência é muito difícil, eu sei, mas como o Luís bem disse, quando resistimos por convicção, torna-se tudo muito mais fácil, não é? E deixo-vos esse agradecimento em nome dos vossos muitos leitores. E muito obrigado por esta conversa.
Nós é que agradecemos, mas queria antes de mais dizer que você é um bocadinho ladrão. E hoje dizer porquê. Então, chama-se João Oliveira, veio depois de mim e vai-me roubar Oliveira. Qual é a razão para fazer uma partida dessas?
Não somos familiares, não somos familiares, antes que digam que isto é um gesto de favorecimento familiar, não somos primos, nem.
Pronto, não ter começado por aí, sim.
Sim, nós temos até um livro chamado O Ladrão, que é um livro maravilhoso, do autor francês, que agora o nome não me recordo. Mas quer dizer, portanto, Oliveira tem uma história, se for ver a etimologia disso e a história de Oliveira, acho que era uma personagem muito importante e muito interessante, mais do que eu sou e do que os Oliveiras que eu conheço. Incluindo o João.
João, obrigada.
Obrigado.
João, obrigado. Muito obrigado.